Com o início da pandemia e com mais tempo em casa, muitas pessoas procuraram por um animal de estimação para lhe fazer companhia durante o isolamento social.
Mesmo com o crescimento de adoções durante esse período, percebeu-se também um aumento do abandono desses mesmos animais devido ao falecimento dos donos por Covid-19 ou ainda por problemas financeiros ocasionados pela pandemia.
O tema desse episódio do podcast Desenvolvimento Social SP é Saúde Animal. Nele, iremos tratar do bem-estar dos animais abandonados e dos benefícios que eles proporcionam para o ser humano ao serem adotados. Abordaremos também como você pode colaborar para a diminuição do abandono e de como fazer o resgate desses animais.
E também conhecer quais são as medidas que o governo do estado de São Paulo tem elaborado para cuidar dos animais de rua e reduzir o abandono.
Os convidados do nosso podcast são o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Giancarlo Gorenstein, e a veterinária Raíssa Cubas Joaquim. Não saia daí!
Olá, doutora Raíssa, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast Desenvolvimento Social SP. Vamos começar o nosso bate-papo? Se tem um cão abandonado na minha rua, o que eu devo fazer?
Bom, em São Paulo, né, principalmente, a grande maioria dos animais que estão em situação de abandono já tiveram um dono ou têm um dono, né? Um dono que não é responsável sobre esse animal. Infelizmente, o Centro de Controle de Zoonoses está operando em capacidade máxima, assim como a maioria das ONGs de proteção animal. Então, eles só retiram, o Centro de Controle de Zoonoses, só fazem a retirada desse animal das ruas se ele representa um risco, né, epidemiológico à população, por exemplo, situação de suspeita de raiva ou outras doenças, ou se o animal está em situação de atropelamento. No geral, né, esses animais eles não conseguem ser capturados porque os centros de zoonose, como as ONGs, estão muito lotados. Então, se você encontra um animalzinho abandonado na sua rua, o ideal é que você, junto com a comunidade da sua rua e as pessoas que têm um interesse, com responsabilidade social, consigam tirar fotos desse animal, né? Consigam fazer um lar temporário desse animal e publiquem nas suas redes sociais ou até peçam auxílio para algumas ONGs que publiquem nas suas redes sociais para divulgação desse animal. E claro, sempre lembrando que esse animal ele precisa passar por uma consulta veterinária, né? E essa consulta veterinária ela pode ser feita tanto nos hospitais públicos de São Paulo quanto em uma clínica veterinária particular. E esse custo pode até ser dividido entre a comunidade da sua rua. Então é importante que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade social também. Porque se cada um fizer a sua parte, o número de animais abandonados também vai ser reduzido.
E se eu quero denunciar um caso de maus tratos, quais medidas eu devo tomar?
Hoje em dia, existe a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Lá você consegue fazer a sua denúncia anonimamente, entrando no portal do Governo de São Paulo, que oferece esse serviço eletrônico para as denúncias. Se for possível registrar com imagens, vídeos e fotos essa situação de maus tratos, são mais provas que garantem a situação que o animal está passando para corroborar com a sua denúncia.
Encontrei um animal atropelado. O que eu devo fazer nesse caso, doutora?
Se você encontrou um animal atropelado, os primeiros socorros eles são essenciais. Sempre com cuidado para você não ser mordido, né? Porque o animal com dor ele tenta se defender. Então, o ideal é sempre usar alguma forma de proteção na região ali da boca do animal e tentar retirar esse animal da mesma forma com que ele se encontra no chão, por exemplo, né? Utilizando para isso papelão para colocar embaixo do animal, utilizando alguma camiseta ou pano ou blusa ali na região da boca, do focinho do animal, cobrindo essa região, utilizando algo para proteger as suas mãos e sempre se aproximando de forma cuidadosa desse animal com segurança. O segundo passo é levá-lo imediatamente a um centro veterinário. Caso a pessoa não tenha condições financeiras de pagar por esse procedimento, existem hoje serviços gratuitos de atendimento veterinário para a população, né? São os hospitais públicos. Eles recebem principalmente os casos de emergência, né? E o atendimento ele é realizado de forma completamente gratuita, né? Caso exista algum procedimento que eles não realizem dentro do hospital, aí sim, após os primeiros socorros, o animal vai ser direcionado para um outro local, caso seja necessário. Se a pessoa tiver condições financeiras, o ideal é levar no centro veterinário, na clínica veterinária mais próxima do animal, né, que foi do local onde ele foi encontrado, para garantir que esse atendimento seja feito de forma rápida e segura.
Ô Raíssa, e com a pandemia muita gente ficou desempregada. Se eu não tenho mais condições financeiras para cuidar do meu pet, qual é a recomendação nesse caso?
Esse caso ele é bem complexo, né? É um caso de situação que envolve ali a família, envolve o animal e envolve a responsabilidade sobre aquele ser, né? Infelizmente, na situação ainda em que nos encontramos hoje, né, numa situação de pandemia que agrava a situação financeira das pessoas, muitas famílias ficaram sem condições até de se alimentar de forma correta, né, ou alimentar o seu animalzinho. Mas a gente não deve esquecer que esse animal ele é uma responsabilidade. Assim como um membro da família, ele deve ser considerado, né? Apesar de ser muito difícil a situação financeira, deixar o animal em um abrigo é uma situação também bastante difícil. Primeiro, porque os abrigos estão completamente lotados. Segundo, porque o sofrimento desse animal também deve ser levado em consideração e o sofrimento dessa família. Então, a forma mais correta que se tem para fazer quando a pessoa está passando por dificuldades financeiras é realizar uma campanha na internet ou uma campanha com seus vizinhos, uma campanha até pedindo para ONGs de proteção animal, porque é mais fácil para a ONG conseguir ajudar essa família a manter esse animal com a ração ou, às vezes, com algum tratamento veterinário que o animal esteja precisando, né? Ou levá-lo num hospital público, por exemplo, para realizar esse tratamento, né? Se a pessoa não tiver mais condições, do que pegar esse animal e levá-lo para o abrigo, né? Os abrigos, eles estão lotados. Os animais dos abrigos, eles também precisam ter condições dignas de vida, então não adianta superlotar os abrigos, né? Então, o correto, né? A forma mais correta de conduzir esse tipo de problema é pedindo ajuda até para as ONGs, para os abrigos, mas para que essa manutenção desse animal ela seja realizada na casa do responsável, na casa do tutor, na casa do proprietário deste animal, até que essa pessoa tenha condições financeiras de mantê-lo novamente sozinha. Então, a orientação é essa.
E quais são os cuidados básicos para animais resgatados?
O que todo animal resgatado precisa, né, por dever das ONGs de proteção animal, por dever do veterinário, responsável técnico dessa ONG, né, dos protetores independentes, ele precisa manter as 5 liberdades, né, que é livre de fome e sede, de dor e doença, liberdade para expressar o seu comportamento natural, né, nutrição e alimentação adequada. Então, os cuidados básicos desse animal seriam, primeiramente, avaliá-lo, avaliar se existe alguma dor ou doença, proporcionar um ambiente seguro e limpo, proporcionar condições para que ele possa ter o seu comportamento natural expressado, como passeio, soltura, e, além disso, os cuidados para esterilização desse animal, para que ele não se reproduza para ter mais animais abandonados, né? E a vacinação, que são as vacinas principalmente as obrigatórias, que é a V10 e a antirrábica, né? Que são obrigatórias, além da vermifugação. Então, esses são os cuidados principais, né? Realização de exames, de uma consulta e um check-up pelo veterinário, para avaliar se esse animal, posteriormente a todos esses cuidados, está apto para adoção.
Na sua opinião, quais são os principais benefícios que cães e gatos proporcionam para as pessoas?
Bom, é comprovadamente científico que esses benefícios, eles variam desde benefícios fisiológicos, como diminuição da pressão, melhora na frequência cardíaca, respiratória, diminui o estresse, diminui sinais de depressão e ansiedade, ajuda a pessoa, inclusive, a melhorar os índices fisiológicos de, por exemplo, diminuição de colesterol e triglicérides, porque essa pessoa ela vai passar a ter uma vida mais regrada para poder cuidar desse animal e uma vida mais ativa para poder realizar os passeios, né? E fora isso, existe um benefício muito grande, principalmente na educação das crianças. Manter um animal junto a uma criança traz senso de responsabilidade, empatia, cuidado, amor e faz com que a criança se desenvolva um ser humano melhor, mais empático e com mais capacidade de responsabilidade. Então, os animais, eles não só trazem benefícios fisiológicos, né, para nós, principalmente nessa época agora de pandemia, né, onde as pessoas estão ansiosas, depressivas, preocupadas. Os animais, eles são seres que melhoram esses fatores, né, nos seres humanos. Além de tudo, eles, quando junto das crianças, eles trazem um senso de responsabilidade e cuidado muito grandes, né, fazendo uma sociedade também melhor.
Você faz parte de uma ONG de proteção animal e verifica que mesmo sem condições, as pessoas em vulnerabilidade social às vezes abrem mão até de comer para comprar ração para os seus cães. Diante desse fato, na sua opinião, o que faz com que as pessoas abandonem os animais?
Na minha opinião particular, eu acredito que o abandono de um animal está muito mais relacionado com a falta de consciência e a falta de políticas de conscientização animal, de conscientização da importância do animal e daquele ser vivo, do que de, às vezes, situações de falta de situação financeira prejudicada, falta de alimento na própria família, falta de emprego. Porque é justamente isso, muitas famílias e muitos moradores de rua, eles tratam os seus cães, às vezes, muito melhor do que pessoas que têm condições financeiras os tratam. Então, eu não acho que esteja vinculado à situação financeira daquela pessoa, nem a uma situação de escolaridade, de ensino superior, nada. O que faz a pessoa abandonar o animal é, infelizmente, primeiro, a falta de conscientização, de empatia, de respeito pelo ser vivo, né? Uma pessoa que abandona ou maltrata um animal, ela é uma pessoa que ela é capaz de maltratar e abandonar uma pessoa. Então, a questão não tem nem a ver, na minha opinião, com um animal, mas sim com o caráter e a consciência da pessoa sobre o que é um animal, né? Infelizmente, nas escolas não é ensinado a empatia, não é ensinado a importância de você respeitar outro ser vivo, a importância de você saber que esse ser vivo, ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio. Muitas pessoas que abandonam seus animais, às vezes elas falam, ah, mas ele se vira, ele acha alguma coisa para comer e não é assim. E infelizmente as pessoas elas pensam dessa forma porque elas não têm consciência de como um animal se comporta, de como um animal sente. É, muitas pessoas não têm nem consciência que o animal sente frio. Eu já conversei com alguns clientes até e algumas pessoas que me perguntaram se o animal, ele ficando do lado de fora, assim, no frio, sem proteção, sem cama, sem um ambiente adequado, ele sentiria frio, porque essa pessoa achava que não. É, então, existe um déficit muito grande de políticas públicas até para a conscientização na base, que começa com as crianças, né? Eu acho que o abandono, ele seria muito menor caso as pessoas tivessem, primeiro, uma conscientização, sensibilidade e educação. E isso tudo começa em casa, com a família e na escola também, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com a educação do que com a situação financeira.
É, e criar um animal resgatado é diferente de criar um animal que não foi resgatado, Raíssa? Os animais abandonados, eles são mais hostis?
Bom, eles são totalmente diferentes, porque eles são totalmente gratos. É, um animal abandonado, que ele percebe que ele vai ter uma casa, ele sabe disso. Claro, muitos animais que vieram com distúrbios de comportamento por situações de maus tratos durante toda a sua vida, podem desenvolver comportamentos estereotipados e até de hostilidade e agressividade. Mas isso são exceções. A maioria deles é extremamente grata, carinhosa, companheira e eles entendem totalmente a situação deles. Por isso que quando um animal é resgatado e devolvido por alguma situação, ele volta muito triste e ele sabe que ele foi devolvido. E também é por isso que quando um animal é resgatado, eu recebo muitos relatos de adotantes que eles não acreditam como o animal entende as coisas e parece que eles agradecem a todo tempo estarem naquela família. Então, sim, é totalmente diferente. É muito gratificante.
E na sua opinião, como engajar as pessoas para que elas não abandonem os animais?
Eu acho que o engajamento, ele começa na conscientização da importância do animal e também do respeito por aquele animal. Então, a educação de base, né, as crianças, os adolescentes, eles devem receber e estarem abertos a campanhas para saberem como funciona os abrigos, para saberem como funciona um sistema fisiológico mesmo do animal, para eles entenderem que esse animal, ele é um ser que sente, ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio, ele sente amor. A partir do momento que a pessoa vincular o sentimento ao animal, a situação do abandono, ela vai diminuir muito. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, o animal ele é visto como um símbolo de status e não como um ser vivo. Muitas pessoas acabam comprando animais sem saber e sem conhecer os padrões raciais, sem conhecer os padrões comportamentais daquela raça, se aquele animal é indicado para criança ou não, quais os principais problemas veterinários, problemas de saúde que esse animal vai demandar, e acaba comprando só porque está na moda. E isso gera um abandono muito grande. Fora isso, a responsabilidade de esterilização, castração, ela não existe aqui no Brasil. Não existe nenhum controle, nenhuma fiscalização de quando você compra um animal, se você vai manter esse animal castrado, se você vai fazer uma reprodução totalmente inadequada, se você vai colocar esses filhotes para vender, se você vai fazer essa reprodução com maus tratos, nada disso. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm os animais como objetos. Tendo os animais como objetos e não como seres vivos, fica mais fácil abandonar, porque é fácil você trocar um móvel e você jogar ele na rua. mas não é fácil você fazer isso com um ser vivo. Então, a partir do momento que as pessoas elas se conscientizarem sobre o animal ser um ser vivo e que tem sentimento, eu acho que é neste momento que a conscientização vai acontecer.
Durante a pandemia, você nota que há mais casos de abandono ou de adoção? Há alguma explicação para esses casos?
Bom, no começo da pandemia, o número de adoções ele foi grande. As pessoas acabaram ficando isoladas, né, por mais tempo. Quando a quarentena ela foi mais rigorosa, as pessoas acabaram ficando mais sozinhas, mais solitárias, sem a presença dos familiares, dos amigos, e acabaram buscando um companheiro. E esse companheiro foi o animal. Com o passar da pandemia, que as pessoas acabaram retomando até suas atividades ou ficando em situações financeiras complicadas, o que a gente percebe mais é um abandono, né? O abandono ele tem crescido muito por falta de responsabilidade, né? Muitas pessoas acabaram até pegando animais e depois não queriam mais, pegaram no impulso, né? E aí o abandono ele acaba sendo grande. Também tem a questão de necessidade de ração, que a pessoa às vezes não consegue mais manter seu animal, não sabe como procurar ajuda, não consegue procurar ajuda, né? Então, da mesma forma que existe aí um auxílio emergencial para as pessoas comerem, né? Então, muitas vezes essas pessoas, elas precisam de um auxílio também para poder alimentar seus animais. Então, o abandono também foi bastante grande e é muito triste.
Geralmente, quando nasce um bebê, alguns pais têm medo de alergia, de ciúme que o animal tenha com o bebê, entre outros casos. Como amenizar essa situação para evitar o abandono?
Eu acho que essa pergunta, ela é até um pouco conflitante, porque uma pessoa que tem um filho, por exemplo, ela vai ter outro filho. Será que esse filho não vai ficar com ciúmes? Será que esse filho não vai ter um comportamento estranho? Essa criança, pode ser que sim, mas em nenhum momento é pensado em abandonar o primeiro filho por conta do nascimento do segundo. E com os animais, deveria ser da mesma forma. Em relação às alergias, as crianças, né, que têm contato com animais, que já nascem com os animais, elas têm menos problemas respiratórios do que crianças que não têm contato com animais. Né? Elas já estão em contato ali com aquele alérgeno desde o início e acabam, caso desenvolva uma alergia, lógico, deve ser levado ao médico, né? Realizado um manejo adequado, mas as crianças, no geral, que têm contato com os animais desde pequenas, elas têm um melhor sistema imunológico, fora todos os fatores que eu citei anteriormente. Então, sim, tem como amenizar. Em caso de ciúme, de agressividade, existem várias opções. Principalmente até com tratadores, com treinadores de animais, né? Adestradores, comportamentalistas, existem diversas dicas no YouTube. Hoje em dia a gente tem uma gama muito vasta de canais de informação. Então, essa situação pode sim ser facilmente controlada, basta a pessoa se interessar e colocar isso em prática.
E quando as pessoas precisam se mudar para lugares que não permitem animais, né, de estimação, o que fazer nessa situação?
Bom, a primeira coisa a se fazer é não se mudar para um local que não permite pet se você tem um pet. Da mesma forma que você não vai se mudar para um local onde não permitam crianças se você tem um filho. Então, o que a gente tem que colocar na mente é que o animal, assim que você adquire esse animal, que você adota esse animal, que você compra esse animal, ele é parte da sua responsabilidade e da sua família. Então, não é uma opção. Existem casos onde as pessoas perdem suas casas, né? E têm que morar com outras pessoas que não aceitam os animais. Isso é uma situação totalmente difícil, né? E pontual. Nesses casos, muitas ONGs de proteção animal, né, fazem um trabalho em conjunto com a pessoa, às vezes até ajudam ela a encontrar algum amigo próximo, algum parente, ou algum outro lugar que aceite esse animal. Então, isso é uma situação muito pontual, onde a pessoa deve ter uma rede de apoio, né? Não só dos familiares, dos amigos, de ONGs de proteção animal, de protetores individuais. Então, a gente precisa se conectar com a nossa comunidade para que essas situações elas sejam passadas de forma menos traumática possível, tanto para a pessoa quanto para o animal. Mas, de forma geral, a pessoa não deve se mudar para um local onde não aceita pet, caso ela tenha um pet.
Diante de tudo que a doutora Raíssa nos explicou, vamos saber um pouco mais sobre o programa Meu Pet do Governo do Estado de São Paulo. Doutor Giancarlo, seja bem-vindo ao podcast Desenvolvimento Social SP. O que é o programa Meu Pet?
O programa Meu Pet ele visa a construção de clínicas veterinárias para atendimento gratuito, com ofertas de consultas, laboratórios, incluindo aí raio-x, ultrassom, cirurgias e tratamento, com a capacidade de a gente poder atender até 150 animaizinhos por dia. Os municípios que irão fazer a gestão de cada unidade contratarão esses profissionais habilitados para esses atendimentos. Já temos hoje duas cidades com obras bastante avançadas em andamento, tanto Araçatuba e Votuporanga, e a previsão é para a conclusão dessas obras em dezembro desse ano.
Doutor Jean, a Secretaria da Saúde possui hoje algum programa de castração de animais?
A Secretaria da Saúde atualmente coordena um programa estadual de esterilização, tanto de cãezinhos e gatos, já tendo repassado ao município em torno de R$8 milhões desde janeiro do ano passado, de 2020. A castração desses animais é uma medida de saúde pública que viabiliza diminuir tanto o número de animais abandonados e também controlar a disseminação de doenças como a raiva, a leishmaniose, a febre maculosa e outras que podem ser agravadas, como os ataques a pedestres.
E quais são as ações planejadas pelo governo do estado voltadas para os animais domésticos e animais abandonados?
O governo do estado já anunciou a ampliação do programa Meu Pet com acréscimo de mais 8 unidades de clínicas veterinárias nas cidades de Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Registro e Santa Bárbara do Oeste, além de Jundiaí, São José do Rio Preto e na cidade de Santos, no litoral aqui de São Paulo. Além disso, já está também em desenvolvimento o sistema que a gente chama de Pet Cadastro, que é um banco de dados estaduais para registro de gatos e cães, que vai permitir a realização de um censo animal para a gente conhecer as características da população de cães e gatos no estado e agir de uma forma estratégica no uso de políticas de saúde pública de identificação da castração desses animais. Através dessa coordenadoria de defesa da saúde animal, serão realizadas periodicamente ações voltadas para a saúde e bem-estar dos pets e também dos seus tutores.
O nosso bate-papo está muito bom, mas infelizmente chega ao fim mais um podcast Desenvolvimento Social SP. Você pode ouvir mais episódios no Spotify. A produção, edição e apresentação desse episódio foi minha, Paulo Henrique de Moura, e da Gabriela Sampaio. A diretora de comunicação institucional da secretaria é a Bárbara Bayer e a secretária estadual de Desenvolvimento Social é a Célia Parnes.
Gostou do tema desse episódio? Não deixe de compartilhar este podcast em suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, colegas e familiares para estimular o debate desse e de outros temas. Paulo e eu esperamos você no próximo episódio. Até lá!